Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. O nosso tema de hoje, educação e progresso. Para isso, nós estamos aqui com toda a equipe Apóstolo. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o Luiz Carlos. Na técnica, o Valdir Manente. Coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E nos comentários, o Marinho Bardella e o Hélio Della Nossi. Hoje, nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Aderbal Sereno. Aderbal, que já esteve com a gente aqui e que vai estar com a gente hoje para falar sobre educação. Bom dia, Aderbal. Seja bem-vindo novamente aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É sempre uma satisfação muito grande e um prazer enorme estar com esses amigos nesse programa tão maravilhoso e tão esclarecedor.
Nós é que estamos felizes aqui. O prazer é nosso em tê-lo aqui. Educação e progresso. Hoje é uma data muito especial. É uma data comemorativa aí da Proclamação da República. E isso nos faz lembrar do lema que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Por essa razão, nós queremos analisar, à luz da filosofia espírita kardecista, a questão do progresso do nosso país e o elemento mais importante para o progresso, que é a educação. Aderbal, hoje o nosso país comemora 119 anos desde a proclamação. A importância desse fato para o Espiritismo no Brasil, hein, Aderbal?
Nós admitimos que é de uma importância fundamental, porque à medida em que a República, o pensamento republicano se consolida, porque a República ela vem para poder dar liberdade de ação, liberdade de pensamento e transformação para qualquer país que alcança esse grau de República e que já não tem mais nenhuma subordinação hierárquica a qualquer nação que seja ou qualquer força que seja. E a República no Brasil ela tem se consolidado ao longo do tempo, abrindo a possibilidade. Hoje nós temos no poder do governo um operário que iniciou a sua carreira com lutas e com reivindicações sindicais e que realiza uma tarefa dentro das possibilidades que o país oferece muito grande. Para o Espiritismo é muito importante porque à medida em que à medida em que a República foi se consolidando, nós também pudemos, através da doutrina espírita, sermos mais ativos e sermos mais observados. Há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos muita dificuldade de sermos notados. Os centros espíritas, os locais onde os espíritas se reuniam, eram locais onde a polícia, os secretos do governo procuravam estar de olho. Hoje nós temos essa liberdade de pensamento, hoje nós temos a liberdade de nos manifestar, nós promovemos muitos eventos. Hoje a unificação da nossa doutrina ela é uma realidade. O nosso movimento social, um movimento social não só considerado como observado, e nós temos conseguido espaços em municípios, em estados e até mesmo no país para que nós possamos colocar em ação toda a nossa linha de pensamento. E como a doutrina espírita acredita que o centro espírita é um educandário de almas, e como nós colocamos que esse educandário de almas, na verdade, ele procura passar o sentido de educação, no seu sentido mais profundo do termo, ou seja, a educação através do centro espírita, ela ultrapassa os limites temporais da existência corpórea e procura fazer com que nós nos enxerguemos como os espíritos imortais, viajantes do tempo, herdeiros das nossas ações, construtor do nosso amanhã. A liberdade que a República permite e a união que nós buscamos através da doutrina espírita vai consolidando cada vez mais esse pensamento. Portanto, a comemoração de 119 anos da nossa República é de fundamental importância para nós espíritas hoje.
Aderbal, deixa eu fazer uma colocação para você. Você fez aí uma interessante ligação do tema Proclamação da República com a independência, porque na verdade os ideais republicanos eles sempre estiveram presentes desde os primórdios da independência. Na verdade, aquilo que os inconfidentes aí, encabeçados pelo Tiradentes, que eles queriam, na verdade, era a república, não era bem só a independência puramente, né?
Verdade.
Mas quando a gente fala em república, quando a gente fala na independência, no país livre, nós também falamos das pessoas que habitam nesse país, da preparação dessas pessoas. A educação tem alguma coisa a ver com essa preparação? Ou especificamente no nosso caso, que importância, como é que nós podemos definir a educação num país como o nosso? Como é que a educação se consolida no como o nosso, até para consolidar, para manter esse ideal republicano, esse ideal de independência?
É que, a princípio, quando se fala em educação, o primeiro pensamento que se vem, a ideia de qualquer um de nós, é ligar a um banco escolar, é ligar a uma matéria de geografia, uma matéria de ciência, uma matéria de matemática, a um mestrado em alguma área. E nós esquecemos que, na verdade, a educação ela está fundamentalmente ligada à nossa mudança de comportamento, à nossa observação de tudo que está à nossa volta e à nossa ação direta, transformando o que nós estamos observando em mudanças de ambientes, não só para nós próprios, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, pensar em educação, nós temos que pensar no fortalecimento do ser humano. Nós temos que pensar no esclarecimento do ser humano. Mas não um esclarecimento que se dá de que se você trabalhar e você ganhar 30, você compra uma casa de 25 e te sobra 5. Mas procurar mostrar ao ser humano que educação é sinônimo de respeito, é sinônimo de responsabilidade, é sinônimo de participação, é sinônimo de contribuição, é sinônimo de equipe. É um sinônimo de todos esses contextos. E, lamentavelmente, nós não diríamos no Brasil, nós diríamos no mundo, nós sofremos um pouco hoje deste tipo, desta falta de reflexão. Tanto é que o progresso que se nota, e nosso tema educação é progresso, está muito voltado ainda ao materialismo, à construção de matéria. E se esquece do espírito. Tanto é que quando a gente olha o tema lá do Evangelho que fala de obediência e resignação e fizermos uma reflexão sobre ele, nós vamos perceber o quê? Que o grande sucesso hoje do Brasil e da humanidade é o progresso intelectual. Uhum. E o grande mal a ser curado é a falta de reflexão moral. Então, a educação, quando se fala em ordem e progresso, e a educação deveria ser um sinônimo de mudança de comportamento. Deveria ser um sinônimo de nós alimentarmos sim quem tem fome, darmos água sim a quem tem sede, agasalharmos quem tem frio, mas mais do que esse material que a gente coloca e que é material, mostrar o entendimento do Evangelho, mostrar a necessidade de servir, mostrar que nós somos capazes de amar e quando amamos, nós incorporamos as nossas ações, perdão, o diálogo, a compreensão.
Marinho, deixa eu fazer uma colocação para você, Marinho. O Adherbal está fazendo uma apresentação muito interessante para a gente da questão da educação, mas especificamente nessa condição, que é o que eu queria pegar agora, nessa condição da educação como uma formação, como o Adherbal colocou aí, nessa questão do espírito se preparando para uma nova condição, para uma redenção espiritual. Essa educação, Marinho, como é que o espiritismo entende essa educação para a redenção espiritual? Como é que o espiritismo imagina o espírito, a pessoa podendo aprender, se educar? Como é que o espiritismo vê isso? Será que o espírito, para ele se educar, ele pode caminhar sozinho ou ele pode fazer a autorreflexão, aí, como o Adherbal está colocando, a reflexão pessoal? Será que isso tem a ver com o desenvolvimento espiritual também, Marinho?
É interessante que a digressão que o Adherbal fez e a relação que nós temos com o progresso do nosso país e poderíamos talvez dizer com o progresso das nações em geral, que está intimamente ligado com a questão do progresso do homem, da humanidade, né? Requer, sem dúvida nenhuma, a estímulo, a apoio e não é por menos que em todas as épocas da humanidade nós tivemos líderes, né, que de alguma forma fizeram com que as pessoas pudessem segui-los. E à medida que esses líderes, que são aqueles que nos estimulam, nos conduzem, esses líderes que criam em nossa mente uma visão de futuro, uma visão de um mundo mais civilizado, um mundo com mais liberdade, um mundo menos materializado, um mundo mais ético, com mais moral. Nós precisamos caminhar, evidentemente, sob a inspiração de alguma coisa. E nesse sentido, podemos, até por uma questão de atualidade, né, fazer referência passando no mundo atualmente, que é, por exemplo, que foi, por exemplo, as eleições num país vizinho, né? Até pouco tempo atrás, um país que vivia sob um racismo muito acentuado, um país que houve um processo de escravidão dos negros de uma forma muito violenta, que os negros não eram aceitos até pouco tempo atrás sequer para poder frequentar a mesma escola, e de repente um líder, né, um pastor, teve um sonho. Teve um sonho que ele dizia que um dia o nosso país permitirá que as nossas crianças sentem nos mesmos bancos escolares. Um dia o nosso país permitirá que nós teremos igualdade. E esse sonho, por exemplo, que é um sonho educador, é um sonho inspirador, que mobiliza as pessoas, né, culminou hoje com a realização de um sonho onde um presidente negro assume a presidência de um país tão importante. Então, esse fato pode talvez, da mesma maneira que se passa no Brasil, quando nós temos hoje na presidência do país uma pessoa eleita pelo povo, pela vontade do povo, né, e que está dando, um país como o nosso, que está dando aulas de civilidade quando os seus processos democráticos, os seus processos de eleição, tudo isso pode parecer simplesmente um ufanismo, pode parecer um sonho, mas na realidade é o exercício da liberdade. É o exercício da educação que ela tem. Agora, a sua pergunta nos lembra, ontem à noite estávamos aqui refletindo um pouquinho sobre o programa de hoje, no livro O Consolador, de autoria do Espírito Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mediunidade maravilhosa dele, há uma pergunta exatamente que é a sua pergunta, que você acabou de fazer, Turito, que diz assim: onde estão as bases mais elevadas para os métodos do Brasil? Onde está a base, né, para a educação? E a resposta de Emmanuel, muito sucinta, diz assim: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Né? Então a gente pode perceber que os espíritos superiores, né, trazem a resposta de que a base essencial, aonde que os homens adquirem os processos no sentido mais profundo, como foi colocado aqui pelo Derbal, começa no Instituto da Família, começa na base familiar. Porque se a família não está ali estruturada, a educação não ocorre.
Muito bom. Você aí de Santa Juliana, nosso ouvinte do Triângulo Mineiro, que não nos escuta ao vivo, mas escuta o nosso programa pela retransmissão aos domingos das 11 horas até meio-dia, manda um e-mail para a gente, programasbn@uol.com.br. Manda um e-mail para a gente, dá sua opinião também. Não precisa ser sobre o tema de hoje, pode ser sobre um outro tema qualquer. Pode mandar a gente aqui, o nosso e transmite aqui ao vivo. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre educação e progresso. Estamos recebendo aqui o Aderbal Sereno, nosso querido companheiro Aderbal. Aderbal, quando a gente fala em educação, o Marinho falou da família agora. Será que a família é o centro mesmo de formação, não só do indivíduo como do espírito?
Nós acreditamos que é de fundamental importância, sim. Porque, por exemplo, nós sabemos, nós que estudamos e que aceitamos e que seguimos a doutrina espírita, que a reencarnação nós temos a bênção de podermos voltar aqui ao planeta e de poder continuar a nossa evolução, fazendo com que as nossas mazelas sejam corrigidas e os nossos relacionamentos aperfeiçoados e a nossa aproximação do amor mais profunda. E sabemos também que nós não chegamos aqui no planeta de uma forma geral, é claro que sabemos de algumas exceções, empurrados. Nós planejamos a nossa estada. Então a responsabilidade nossa, enquanto filhos, é muito grande, porque nós, dentro deste papel de filhos, estamos aqui para ser esclarecido no ambiente familiar. Uhum. E nós, no papel de pais, vamos tutelar esses espíritos até que eles adquiram um amadurecimento. Agora, quando todo exemplo que a gente coloca dentro de casa, todo exemplo que a gente vê em casa, na forma de ação e de comportamento, é o que será transportado lá fora. Imagine uma família que fique completamente desunida, que não tenha uma refeição junto, que não promova o diálogo, porque o diálogo é tolerância. Que não promova o respeito, não é? Que o respeito é um treinamento de paciência. que não promova, por exemplo, a doação, que é um treinamento de trabalho em equipe, ela não oferece para nenhum dos seus componentes a possibilidade de uma comparação quando ele sai para a luta no mundo fora de casa. Se nós queremos, nós enquanto pais, queremos que os filhos, espíritos que nós somos tutores, tenham uma opção, tenham uma opção, precisa acontecer dentro de casa. Então é de fundamental importância. E basta nós fazermos uma reflexão pessoal dentro das nossas próprias vidas. Nos momentos mais angustiosos, onde a dúvida realmente nos tirou do equilíbrio, o primeiro lugarzinho, o primeiro cadinho que a gente busca é o lar. O colo de uma mãe, o ombro de um pai, o diálogo com o irmão. Então a família é de uma responsabilidade fundamental para que a educação ocorra. A família, inclusive, ela proporciona, já desde os inícios, os primeiros passos, quando a criança, quando o jovenzinho mais tarde, quando o adolescente mais tarde vá para os bancos escolares, levar este exemplo de educação, e aí ele agrega com o conhecimento intelectual.
Hélio Delanossi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hélio, o Adebal está falando da família, dos bancos escolares, etc. Eu queria, Hélio, fazer uma pergunta para você. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte. Quem é responsável pela educação das crianças e dos jovens? Aliás, nesse sentido, eu queria aproveitar aqui, Hélio, e falar para você aqui que está chegando uma pergunta do Francisco. Ele diz assim, ó, será que a falta de respeito dos alunos com os professores que acontece nas escolas não seria uma falta dos pais acompanharem mais de perto os seus filhos? Então, Hélio, de quem é a responsabilidade pela educação dos jovens, das crianças, hein?
É nós, o Adebaldo, estamos muito feliz hoje, né? Como sempre, né? As colocações. E ele já colocou, inclusive, essa confusão que se faz entre educação e conhecimento, né? Então, há uma mistura-se educação com conhecimento. É conhecimento é responsabilidade da escola. Educação é responsabilidade da família, como disse o Marinho também agora há pouco, e já disse o Derval anteriormente. Né? E, aliás, não só na educação, como não existe nenhuma ação que para constituir o caráter do ser humano que seja responsabilidade de apenas um dos lados, de uma única pessoa, de uma única, nem a própria saúde, né? Você leva no médico, o médico é o responsável por corrigir, às vezes, a identificar a doença e dar o remédio. Mas cabe à mãe, ao pai, né, à família, à esposa ou alguém que está junto, que acompanha aquela criatura, complementar, trabalhando com a alimentação correta e com os hábitos de higiene que vai compor a saúde. E quando se fala em educação, nós estamos falando também, o conhecimento é um componente da educação, importantíssimo da educação, mas a convivência dentro do lar, a participação direta dos pais é fundamental. E talvez até tão, muito mais até importante do que o próprio conhecimento. Como é que você vai usar aquele conhecimento? Né? Não deixar que o orgulho, que o pessoal vem com o conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas a criança já desde pequenininha já é assim. Ele vem, sabe ler, ele acha que já sabe tudo, né? Fica orgulhoso de saber ler. Cabe a mãe, a pai fala, não, você é bom. O que você vai fazer com isso aí agora? Agora sabe ler, você vai ler o quê, né? Sabe, então, onde você vai dirigir isso aí? Essa sua aquisição. Então, quando nós falamos em aquisição, a educação, ela forma o que ela faz. Ela vai trabalhar com todas as aquisições do ser humano para ver como que ele vai usar aquilo lá, né? Ele vai usar aquilo em direção à sociedade. Então, a educação responsável é da família. É dos pais, diretamente, né?
E eles deveriam acompanhar, Hélio, os filhos de perto para evitar esse problema do desrespeito dos filhos perante os professores lá dentro das escolas?
Então, mas bem aí, quando você transfere para o professor o trabalho ou para a escola a responsabilidade da educação, dá no que está dando aí hoje. Ontem, acabaram com uma escola. Isso vem acontecendo sistematicamente, essa coisa. Ataque aos professores. Gente, tem professor que não quer mais dar aula em certas escolas, em certos locais, não querem mais ir lá, não vou mais lá porque é perigoso. e risca o carro dele, atacam. Inclusive, foi assassinado até como é que chama?
Um inspetor de alunos, ele foi assassinado.
Foi assassinado essa semana também. Por quê? Porque os pais, é problema do Estado, eu cuido do meu filho, né? Eu vou cuidar de outras coisas. Errado. Não é assim que funciona. Aos contrários, quando eu me lembro de quando eu era criança, aliás, todas as pessoas sabem que as escolas eram construídas pelos pais, até pela comunidade, né, na fazenda, no estado interior. A família que cuidava, arrumava e construía as escolas até. Hoje você não consegue sequer manter a escola. Aí o governo entrega a escola pronta e a comunidade destrói aquela escola, certo? Uhum. Há falta efetiva de participação dos pais, da família no processo de educação.
Formação.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Quero fazer uma pergunta para o Marinho. Eu tenho a impressão que está muito claro a responsabilidade da família na educação dos filhos, e a responsabilidade da família, inclusive, nesse tipo de coisa que anda acontecendo. Mas eu queria que o Marinho abordasse essa responsabilidade de um ponto de vista mais cósmico, do ponto de vista da moral cósmica. Amanhã, Marinho, nós como espíritos, quando desencarnamos, responsabilizados também pelo fato da gente não ter dado àqueles espíritos que estavam sob nossa tutela a educação que eles precisavam?
Sem dúvida nenhuma, Sérgio, porque, veja... Se nós nos reportarmos a uma das passagens mais significativas do Evangelho de Jesus, nós vamos nos lembrar da parábola dos talentos, né? Onde todos aqueles que possuem talentos, na época simbolizado por um recurso material, mas no sentido do seu ensinamento, todos aqueles que possuem algum recurso e que não colocam aquele recurso a serviço do semelhante e a serviço da comunidade, da sociedade, serão responsabilizados. Se nós lembrarmos naquela parábola dos talentos, né, Jesus distribuiu talentos de acordo com a capacidade de cada um. E cada um, de acordo com a sua capacidade, tinha que fazer bom uso daquele recurso. Tinha que, de alguma maneira, fazer com que aquele recurso produzisse frutos, vamos assim dizer. E nós não podemos imaginar que os talentos hoje não são apenas os materiais, né? Como na parábola. Muito pelo contrário. Os talentos são a capacidade de compreender, a capacidade de amar, a inteligência, né? A capacidade de trabalho que cada um de nós tem. Tudo isso, de acordo com usarmos a referência da parábola, vamos perceber que são recursos que Deus nos dá, dos quais nós temos que dar conta. Nós temos que prestar conta desses recursos que nós temos, como está assim colocado, né? Não tenho a menor dúvida, isso está dentro de uma lei espiritual, inclusive, porque nós não estamos somente trabalhando por nós mesmos e esquecendo o resto, né?
Eu gostaria até de agregar um comentário, Marinho, porque tem um livro, O Instante da Vida, do Francisco Cândido Xavier, onde é feita uma reflexão muito interessante a respeito das fábulas dos talentos, e é colocado como aquele que recebe um só talento, num resumo, porque nós não temos tempo, aquele que recebe o conhecimento espírita e que guarda para si, que não divulga e que não ousa demonstrar esse conhecimento no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social onde ele vive. Este recebe um único talento que pode ser um talento esclarecedor, uma luz profunda, confortadora. Então ele faz uma reflexão e coloca que nós que seguimos a doutrina espírita, cristãos espíritas, nós devemos ficar muito atentos a essa possibilidade. Dentro da linha que você comentou, mas muito maravilhosa a interpretação. Está no livro Instante da Vida, do Francisco Cândido Xavier.
Muito bom. Turibe, nós teríamos tempo para ouvir uma palavra de Emmanuel aqui a respeito disso?
Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho, Marinho, sobre essa formação, a escola com preparação das almas que estão encarnadas aqui no mundo. Qual que é melhor, Marinho? Então, conta pra gente.
Eu acho que é nesse sentido, né, que nós queremos fazer aqui um comentário. O Hélio fez aqui, lembrou uma situação de momento que está acontecendo, né? onde os alunos, de uma certa maneira, estão destruindo a escola e tudo. E uma coisa que nos chamou muito a atenção no dia de ontem foi um relato de um professor num dos programas televisivos aí, né? Esse professor dizendo que foi ameaçado por um aluno, por uma razão qualquer de diferença, de nota baixa ou disciplina, tentou disciplinar o aluno, né? E o aluno comentou o seguinte, que olha, o senhor tome cuidado comigo, senão eu vou pedir para o meu pai vir aqui te matar. Então, veja a inversão de valores, né? Quer dizer, não sabemos se o que o aluno falou é verdade, não é nenhuma, mas a educação mostra que o papel que o pai representava não era um papel de repreensão, um papel de direcionamento, era o contrário, não é? Era uma busca efetiva da questão material do mundo, a conquista de curtíssimo prazo, a conquista das coisas sem trabalho, sem esforço, né? E aí vem a pergunta que você nos faz, né? E essa pergunta também está no mesmo livro que nós citamos agora. Quando Emmanuel foi, ou esse espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, foi perguntado qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas aqui na Terra, né? E a resposta dele confirma o que nós estamos falando aqui, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Depois ele fala da escola, que a escola instrui a questão do conhecimento intelectual, que a escola poderá formar o cidadão, mas é somente o lar que edifica o homem. E para finalizar, ele diz que a grandiosa missão que a cristianização das almas tem, que é a religião, né? Essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, de uma certa maneira, Emmanuel resume aqui com muita propriedade os três fundamentos,
clareza,
as três instituições básicas da formação do homem, né?
Família,
que é a família, a religião e a escola. São instituições que têm que andar ligadas, uma protegendo a outra, porque senão nós acabamos nos desviando das coisas.
Aliás, nós estamos recebendo aqui uma contribuição da Nolita, dizendo assim que a educação é importantíssima na nossa vida, mesmo porque é muito difícil convivermos com alguém que esteja sem educação. Por isso, ela acha muito importante que a família oriente os seus filhos, que cada vez mais os pais possam estar sempre junto com os seus filhos. Muito obrigado, Nolita, pela sua muito boa contribuição aqui. Aderbal, nós vamos fazer uma paradinha aqui no programa agora, mas eu vou deixar uma perguntinha para você. Queria que você falasse para a gente depois do nosso retorno, qual é o papel da religião na educação de uma comunidade, em qualquer religião, não precisa ser o espiritismo, e também do espiritismo. Como é que o espiritismo deixa a sua contribuição para a educação da comunidade? Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não desliga não, porque nós vamos voltar já.